Senador Cássio, eu vim falar sobre saúde, mas vim falar sobre saúde política. A saúde das doenças nossas, a gente já vê todos os dias nas filas dos hospitais, na falta de remédio, na desagregação do sistema. Eu quero falar de uma saúde que a gente não vê a doença. Ela parece meio invisível. E é essa a causa de quase todas as outras doenças do sistema político brasileiro, da democracia brasileira. Uma doença que a gente vê na hora é a corrupção, mas a corrupção é apenas a febre. É a febre, aquilo que a gente percebe da doença. A doença está mais embaixo. Por exemplo, a mistura de Estado com governo, de governo com partido. Essa é uma doença que a gente está vivendo. Nós não conseguimos separar claramente o Estado brasileiro, na sua permanência de séculos, com o governo, que é um período de 4 anos, podendo repetir mais 4, mas nunca muito longo, e com o partido, que nem é Estado nem é governo. Misturamos tudo. Essa mistura é uma causa da corrupção, porque um grupo chega ao governo e se sente dono do Estado e do governo. Ele está ali para exercer o governo, não para ser dono do governo, porque o governo passa pelo judiciário, passa pelo Congresso, não é só o poder executivo. Mas nós estamos vivendo isso. Essa mistura entre Estado, governo, partido é uma doença, e uma doença muito grave, que está provocando a febre da corrupção. Some-se a isso, essa mistura doentia, com o fato de que a maneira de escolher quem vai para o governo, a maneira de escolher os políticos, passa por campanhas extremamente caras e com financiamentos absolutamente, eu diria, com clareza, indecentes. A promiscuidade entre governo e Estado faz com que o governo se aproprie, por exemplo, da Petrobras, que não pertence ao governo. A promiscuidade entre o governo e o partido faz com que o governo aponte para dirigir a Petrobras pessoas do partido e não os melhores quadros da nação, que poderiam até ser do partido, mas não necessariamente do partido. É uma empresa do Estado. Não pode ser administrada pelo partido que está no governo. Mas quando se junta isso ao problema da campanha eleitoral, que exige altos financiamentos, que permite financiamento de empresas, aí a doença se agrava. Porque já que o partido tem direito de indicar quem vai dirigir uma instituição do Estado, e já que o partido precisa de dinheiro para suas eleições, aí começa a ver o que a gente está percebendo, que é propinas para financiar, eu até vou usar a palavra que está sendo usada legalmente, campanhas eleitorais. É uma doença. A mistura é uma doença somada a maneira como nós fazemos campanhas, altos custos e relações promíscuas com o setor empresarial, faz com que a febre apareça. A febre, que é apenas o sintoma de uma doença mais profunda, da falta de separação entre Estado e governo, governo e partido, e do fato de que para chegar ao poder no Brasil precisa de muito dinheiro, e esse dinheiro pode vir de qualquer fonte, inclusive de empresas que vendem serviços ao Estado, não ao governo, ao Estado. Essa doença se agrava ainda mais, senador, quando nós percebemos a promiscuidade entre os poderes, onde está o mensalão. O mensalão é resultado de uma doença. A doença de que governo e Congresso passam a ser uma coisa amarradas, em que O governo quer ter uma maioria que tem chamado por aí de República Imperial, capaz de aprovar tudo com um trator que passa por cima das minorias críticas. E o governo passa a não ouvir as críticas. Isso é uma doença. Não ouvir críticas é uma doença gravíssima na política e nunca leva a bons resultados. Quem na política não ouve crítica não fica muito tempo sem a febre da doença. E aí a febre o que é? As contas que não batem, os déficits gêmeos que nós temos, tanto nas contas públicas internas quanto nas contas da nação com o resto do mundo, porque não foram ouvidas as críticas. As críticas eram esnobadas, ridicularizadas, desprezadas. Essa é uma doença da política. O governo atual sofre dessa doença de não ouvir as críticas e, portanto, de não dialogar. Isso funciona nos regimes autoritários, porque o governo tem todo o poder, por exemplo, de prender quem critica, em primeiro lugar. Segundo, se surge um desequilíbrio fiscal, a ditadura não precisa pedir apoio de ninguém para aprovar o fim dos direitos sociais. Faz um decreto, nem lei precisa. Essa promiscuidade, que faz com que o presidente do Congresso seja eleito conforme o governo quer, em que haja troca de favores a qualquer momento, é uma doença. Nós não estamos hoje enfrentando essa doença com a reforma política que é necessária. Uma outra doença da política que nós estamos vivendo é a doença da divisão da nossa sociedade, sobretudo a que milita, de uma maneira sectária, por sigla. Ninguém ouve o que o outro realmente está querendo dizer, ou então ouve, mas não escuta, não percebe. Hoje, quem disser que o povo está falando em impeachment é visto como golpista. É uma doença isso, porque está na lei. São os mesmos, isso lembro que a senadora Ana Amélia falou há pouco, os mesmos que defenderam o impeachment para o Collor e não era considerado golpe. Agora dizem que é golpe defender o impeachment da presidente Dilma. Eu, senador, não fui atraído pelo impeachment do Collor, até porque eu era brizolista e sou até hoje. E Brizola não entrou nisso, a não ser no finalzinho, porque não tinha mais jeito. Quando chegou ao final, ou o Collor saía ou o país não funcionava, mas ele resistiu. E ele dizia, isso é ruim para o Brasil. O primeiro presidente depois de 21 anos de ditadura e mais 3 ou 4 do governo, então 25 anos da última eleição, a gente vai ter que tirar no meio do mandato. Eu não entrei no Fora FHC, que muitos que hoje são contra falar em impeachment defenderam. Mas eu não acho que seja bom para o Brasil ter impeachment. Veja bem a diferença, ter e falar. Falar não depende de nós, o povo que fala. Ter depende de nós, e aí eu não sou favorável. Não sou. Porque um país que a cada 4 presidentes tira 2 impeachment, aí é a maior de todas as doenças da democracia pela falta de regras permanentes, mesmo que legalmente interrompidas. Faz muito pouco tempo a gente tirou um presidente. Tirar outro agora não é bom, mas o povo está falando. E aí vem uma outra doença, é esconder a realidade. Aqui os discursos de alguns dos nossos colegas foi de negar a realidade de que o povo está profundamente descontente, mas muito descontente, sobretudo com a presidenta. Mas também muito com o seu partido, mas também com os outros partidos do governo e também com todos nós, até mesmo com a oposição. É uma doença. A doença de não ver o descontentamento do povo. Essa é uma doença muito perigosa. É a doença de você não ver a febre que o doente tem. Aí, quando você quer consertar, quer retomar a saúde, não dá mais tempo. Por isso é preciso falar, é preciso enfrentar, é preciso discutir, é preciso saber por que está se falando nisso. E se está falando nisso, senador Cássio, por uma outra doença. É a doença de se falar uma coisa na campanha para fazer outra no governo. É uma doença. A doença de submeter-se à ditadura dos marqueteiros e depois à ditadura dos financistas. Embora aqui eu quero dizer que se tem uma coisa que eu respeito à ditadura, chama-se aritmética. E finanças públicas têm muito a ver com aritmética. Aí não adianta reclamar. Duas ditaduras, senador, que não tem como enfrentar. Aritmética e lei da gravidade. A lei da gravidade, a gente ainda dribla com a velocidade e a forma das asas dos aviões, com o gás que coloca dentro dos balões. A gente ainda engana. A aritmética é mais difícil, inclusive a financeira. A gente pode é dizer, não respeita, aí depois paga com a inflação. Mas paga. É como saltar de um prédio achando que vai ganhar a lei da gravidade. Salta. Mas só dura uns 3, 4 segundos. Na política fiscal, você gasta mais do que arrecada, mas só dura alguns anos. E aí se esborracha, como quem pula de um prédio. Então, essa é uma doença que foi usada na última eleição e que é a causa primeira, eu diria hoje, do descontentamento. Eu diria que a corrupção na Petrobras é a segunda causa, porque ela já existia na eleição. E o povo votou no governo. Então, não é essa a primeira. Embora ela tenha se ampliado de tal maneira, como de ontem para hoje, novas informações que nos abalam. Mas a causa mesmo é a duplicidade do discurso. Sobretudo que o discurso que é feito hoje foi usado contra os adversários. Poucas semanas atrás, 15 semanas atrás. Então, essa é uma doença. Eu acho que também é uma doença a gente ficar nesse sectarismo obscurantista que não permite a racionalidade funcionar. A racionalidade não está funcionando. As pessoas estão olhando o mundo, e tem um pouco a ver com o seu discurso, senadora Ana Amélia, as pessoas militantes estão olhando o mundo como se fossem conforme está dentro da cabeça delas. Eu recebi uma mensagem um desses dias perguntando qual é o seu lado. O seu lado significa PSDB ou EPT. O meu lado, senador, eu escolhi quando eu tinha 20 anos e entrei no processo político com duas pernas. A perna da democracia e a perna da transformação social. Porque há muitos democratas que dizem, basta o processo levar que a sociedade melhora. São os liberais. Eu acho que, além da democracia, é preciso fazer transformações sociais. Eu não mudei. Continuo defendendo que o Brasil precisa de transformações. E continuo defendendo que o caminho é a democracia. Respeitando a Constituição e, de preferência, respeitando os mandatos e fazendo as transformações. Posso até ter evoluído, porque o mundo muda sobre onde está a transformação. Quando muito jovem, é provável que, para mim, a transformação era a estatização dos meios de produção. Embora eu nunca fui muito defensor disso, nunca fui do Partido Comunista, nunca defendi isso de uma maneira radical. Hoje, para mim, é a garantia da escola igual para todos. A transformação é o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. E toda vez que eu vou tomar uma decisão política, eu pergunto, isso leva ou não leva no caminho da transformação de fazer a escola do trabalhador ser a mesma escola do patrão. E eu votei no Aécio, não porque ele ia fazer isso, mas porque ele ia dar 4 anos para a gente se preparar para isso. Inclusive, colocando na oposição aqueles que poderão trazer esse sonho, onde eu acho que, por exemplo, alguns do Partido dos Trabalhadores vão trazer, do meu partido, que nasceu com Brizola pensando nisso, mas que dentro do Palácio não pensa isso mais. Os subterrâneos dos palácios aprisionam os sonhos. E o sonho de a escola do trabalhador ser igual à escola do patrão precisa ser sonhado outra vez, de fora dos palácios. Por isso, eu acho que o Aécio era um presidente melhor para os próximos 4 anos. Ele mudaria os quadros dirigentes, que eu creio que é uma coisa necessária para quebrar aquela doença, senador Cássio, que eu falei, da mistura entre Estado, governo e partido. Eu não vou dizer que o PSDB não sofre disso, mas, não teria, mas precisaria começar a fazer. O PT vem fazendo há 12 anos. Então, a doença já está aí. Quebraria isso. Seria mais fácil enfrentar a crise econômica, porque a herança não teria sido feita por ele, ele teria herdado a doença, porque o discurso dele não seria contraditório do marketing para o exercício, e ele colocaria na oposição aqueles que poderão voltar a sonhar com as transformações que nós defendemos ao longo de décadas. Eu não mudei de lado, como a senadora Anabélia falou há pouco aqui, que não mudou de lado. Mas as pessoas mudam tanto de lado, como eu falei na minha parte, que ao mudarem de um lado para o outro, quem estava no mesmo lugar é tido como quem mudou de lado. Eu não mudei de lado e vou continuar falando as mesmas coisas, mesmo que não seja entendido. Por exemplo, não mudei de lado. Impeachment não é golpe. Não mudei de lado. Segundo, impeachment não é bom, como eu pensei na época do Collor, na época do FHC, quando o PT começou a falar em fora FHC, que é uma maneira mais elegante de dizer impeachment. Não, não mudei. Mas, hoje, o governo não está satisfazendo. O povo está percebendo, está descontente. Só tem um jeito. As pessoas continuarem nas ruas, gritando o que elas quiserem. Eu não vou dizer que gritem impeachment, mas não vou dizer que gritem outra coisa. Elas gritam o que elas querem. E nós, que somos os líderes, temos que ouvi-los e entender e formular caminhos. E não estamos formulando. E essa é a última, antes de passar a palavra, senador Américo, essa é a última da doença. Nós não estamos formulando caminhos, senador. Estamos paralisados. Não é essa paralisação menor de não saber quem vai estar em comissão, quem vai ser presidente de comissão. Isso é uma paralisação menor do Senado, da Casa. Eu falo a paralisação de dizer, para onde é que a gente quer ir? Quem está no governo não quer que o impeachment prospere, mas não está dizendo como é que vai fazer para o povo voltar para casa sem pedir isto. Não estão dizendo. E nós, não, que não estamos satisfeitos com a maneira como o governo vai, não estamos dizendo exatamente o que é que a gente quer que o governo faça. É verdade que deveria partir do governo um gesto de ouvir os críticos. Eu paro de falar em oposição. Eu falo aos críticos. Até porque está cheio de crítico lá dentro do PT. Está cheio de crítico lá dentro que não está sendo ouvido também. Está na hora da presidenta sentar com os críticos. Isso que chamam de pigs, essa imprensa, está na hora de sentar com essa imprensa que critica e ouvir o que é que tem a dizer. De repente, um deles tem razão. De repente, tem. E a partir desse convite de ouvir os críticos, nós, os críticos, me incluo entre eles, a gente tem que saber o que vai dizer. Tem que propor uma agenda para que esse país, não vou dizer que fique saudável na política totalmente, mas que pare, pelo menos, as febres que a gente vem sentindo. As diversas febres, a febre da corrupção na Petrobras, a febre da promiscuidade, a febre que a gente vê da quebra nas contas públicas, todas essas febres de uma doença maior, que é uma política que é feita sem compromisso claro com os interesses do futuro do país, do futuro da nação. É isso, senhor presidente, que eu gostaria de chamar a atenção aqui hoje. Falar de saúde, mas a saúde para tratar da doença da política no Brasil, sem o que o país não vai funcionar bem. E aí o país, sim, que fica doente.
Senador,
era isso, senhor presidente, mas eu quero passar a palavra para a senadora Ana Amélia, que me dá muito orgulho em fazer uma parte.
Eu começo exatamente pelo final, quando Vossa Excelência exorta a uma atitude, eu diria, de tolerância e inteligente de parte do governo, no sentido de chamar aquelas pessoas que têm essa visão crítica da realidade, muitas delas estão dentro do próprio governo, é só ler o que disse a senadora, nossa colega Marta Suplicy, até ontem ministra da Cultura, que expôs os dilemas enfrentados pelo governo. Mas veja só, a intransigência impede esse exercício democrático de conviver com quem pensa diferente ou quem tem, como nós, senador Cristóvão, posições críticas com base na racionalidade, com base no entendimento das necessidades que o nosso país tem. E a mídia, quando faz as críticas fundamentadas, o que o governo reage? Como o governo reage? Regulação da mídia, ameaça. O que é a regulação da mídia? É ter presente sempre um tacão e uma ameaça de regulação da mídia, porque não está satisfeito com o que a imprensa está dizendo. Então, não é este o comportamento adequado no regime democrático de um governante, mas sim buscar este entendimento possível, sempre é, mantidas as divergências de opinião, no sentido de construir. Então, a atitude de intolerância na convivência com quem pensa diferente também agrava a situação de conflito que nós estamos vivendo neste momento. É o seu caso, é o meu caso. Então, nós não temos ambiente para um entendimento. Os próprios membros do partido do governo, hoje, já nem é a boca pequena, já escancaradamente demonstram essa insatisfação, exatamente dessa falta de diálogo. O pior na política, senador, o pior na política é a soberba. É a soberba. É não entender que conversar não vai abrir mão dos seus dogmas, da sua doutrina, do seu ponto de vista. O senhor não vai abrir mão das suas posições ideológicas, seja quais forem, mas permite, sim, oxigenar a atitude e o comportamento. E a convivência. A gente está vivendo uma contradição em todos esses processos políticos. Enquanto isso não mudar, as atitudes, isso depende muito da ação de cada líder das instituições democráticas de nosso país. Da presidente, dos líderes do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, do Ministério Público, isso, uma convivência que tenha um mínimo de racionalidade, de respeito mútuo, para acolher as contribuições que, com toda a responsabilidade, Vossa Excelência, o senador Cássio Cunha Lima, líder da oposição aqui, tem, eu, como senadora independente como o senhor, também tenho, meu partido está na base do governo, o seu também, mas tenho atuado aqui de maneira a também não depender do governo para ter coerência, nenhum cargo, nada, por conta disso. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por sempre trazer uma reflexão na tribuna que nos permite pensar mais sobre o nosso país e os dilemas que a nossa nação está vivendo. Muito obrigada e parabéns.
Obrigado, senadora. Nós estamos há um tempo, é outra doença, em que as pessoas querem saber, apoio ou não apoio? As pessoas não querem saber, eu penso dessa maneira. Eu me recuso a apenas apoiar ou não apoiar. Eu penso. E ao pensar, eu apoio ou não apoio. Mas primeiro eu penso. As pessoas perderam esse gosto. As pessoas querem saber de que lado está no sentido de apoio ou não apoio. E não de que lado está no sentido de qual é o conjunto das suas ideias. Qual é o conjunto das suas propostas? Aí sim que é o lado que importa. Hoje é, você está do lado que apoia ou do lado que não apoia? E, de repente, mudam os lados. E aí a gente cai nesse caos, sobre a imprensa. tinham sido muito criticado e acusado porque saiu uma matéria na imprensa dizendo que eu era a favor e estava insuflando o impeachment. Não é verdade isso. Eu estou apenas dizendo que não é golpe e que o povo tem direito de falar. Mas eu vou culpar a imprensa porque botou isso? Não. Eu falei de alguma maneira que foi mal interpretado. Então eu cometi algum erro de linguagem ao me falar e que vim aqui me explicar. Mas querem proibir que a imprensa diga as coisas conforme ela interpreta. E aqui e ali erra, mas é porque nós criamos algum tipo de erro. Sobre isso também dos críticos internos. Olha, não tem ninguém aqui nessa casa que defenda mais o governo Dilma do que a nossa colega Gleisi. Mas ela apresentou uma emenda agora, na medida provisória, que vai contra a proposta do governo. Os analistas estão mostrando no que se refere a não cortar certos direitos que o governo considera necessários para o ajuste. Se ela apresenta aqui uma emenda, é porque ela não foi ouvida, senão ela teria conseguido colocá-la dentro, ou teria sido convencida de que não dá para fazer isso. Esse caos que vem da arrogância, senadora, a soberba, a senhora falou, tem uma arrogância, né? Soberba. Tem uma coisa que é pior ainda do que a soberba. É a soberba eufórica. Porque a soberba encabulada já tem um quê de modéstia. O problema é que o governo vinha tendo uma soberba eufórica que não aceitava ouvir os críticos. Pelo menos agora, a soberba já começa a ficar um pouquinho mais encabulada ao ver a realidade que está aí. Mas ainda tenta esconder a realidade. Os discursos aqui é de que as coisas vão bem das pessoas do governo. Não houve um discurso aqui dizendo nós erramos e agora estamos corrigindo. E queremos o apoio de vocês para corrigir os erros que cometemos, que nós ganhamos a eleição e temos que ficar mais 4 anos. Não. Não assumem que houve erro por causa da soberba. E é uma tragédia. A soberba aprisiona. E a euforia cega. O governo ficou eufórico e não viu os problemas que estava construindo. Agora, com a soberba, mesmo sem a euforia, não está querendo reconhecer que cometeu erros. E aí impossibilita o diálogo. E o povo, por falta do diálogo, que nós somos, deveríamos, pelo menos, ser representante deles, o povo vai para a rua. E querer impedir o povo de gritar, isso sim que é golpe. Isso sim é golpe. Isso eu falei. O jornal colocou e nisso está certo. Impedir o povo de gritar é golpismo. Vamos convencer o povo de aplaudir em vez de gritar. Isso depende das ações que forem tomadas e do diálogo que for feito. É isso, senhor presidente, senador Cássio, que eu tinha para colocar.
Senador Cristóvão, acredito que nesta sexta-feira de carnaval, como o povo brasileiro costuma definir, já nos aproximando do encerramento da sessão, mais do que um pronunciamento, eu tive a honra de testemunhar uma aula. Na tribuna não estava talvez o senador Cristóvão Buarque, mas com todas as suas características, o professor Cristóvão Buarque, que nos trouxe uma reflexão extremamente lúcida. Aliás, a lucidez tem caracterizado a sua atuação na política brasileira, com uma visão crítica, uma observação sempre na vanguarda dos acontecimentos e suscitando o Brasil para debates que são extremamente importantes. Eu vou usar uma expressão que era muito própria de Leonel de Moura Brizola. Vossa Excelência vem de longe. Brizola usava muito essa expressão. Eu venho de longe. E vindo de longe, a contribuição que é dada nesse instante, nesta reflexão do grave momento do Brasil, com certeza engrandece não apenas a sua trajetória, mas também contribui para que possamos chamar o feito à ordem. Nesta casa não há golpistas. Nesta casa há, sim, homens e mulheres que se preocupam com os destinos do Brasil. Quando, no decorrer desta semana que se encerra, também ocupei a tribuna do Senado como líder do PSDB nesta casa e deixava claro, em primeiro lugar, que queda de popularidade não é razão para impeachment. Nós temos uma Constituição que, no seu artigo 85, trata das responsabilidades do Presidente da República e temos a Lei 1079, que detalha os procedimentos do chamado impeachment. E não há, nem na Constituição, nem na lei, qualquer previsão que um Presidente da República ou uma Presidente possa ser impedida do exercício do mandato por queda de popularidade. E disse isso como líder da oposição, como líder do PSDB. A partir daí, parte da interpretação que foi dada a essa minha reflexão é que nós estávamos, ou eu estava, e Vossa Excelência entrou no rol porque me aparteou.
É verdade. Né? Tudo isso foi em função foi, do meu aparte ao seu discurso.
Exatamente. E veja só, na responsabilidade do que dizia, eu estava exatamente fazendo uma leitura serena dos fatos. Diz, olha, não será por uma queda de popularidade que a presidente isso possa ser afastada. E Vossa Excelência fez uma parte dizendo de forma muito clara, nós não estamos aqui falando do impeachment presidencial, mas o povo brasileiro nas ruas está falando. A partir daí, criou-se, na reação do governo, infelizmente, na tática do embate, uma postura e um discurso que tanto eu como Vossa Excelência estaríamos defendendo o impedimento da Presidenta da República. Posso dizer, como já reafirmei da tribuna do plenário, que o PSDB não tem na sua pauta o impedimento da Presidenta da República. Não está na agenda do PSDB esse tema. Agora, nós não podemos deixar de discutir os graves problemas que o país vive. Nós não podemos deixar de fazer a crítica e não cair com essa análise perfeita que Vossa Excelência fez no sectarismo obscurantista. É perfeita a expressão. O Brasil vive realmente um momento de sectarismo onde, sobretudo, os que nos governam, na maioria eventual que formaram, tentam dividir o Brasil entre nós e eles. Isso tem sido uma prática nesses 12 anos que estamos testemunhando do exercício do poder, com todas essas doenças, e doenças que foram bem relatadas por Vossa Excelência, em que, infelizmente, não vivem momentos agudos, elas se transformam em doenças crônicas. Este é o grande problema. Doenças crônicas que terminam impedindo que o Brasil avance, que o Brasil cresça. E dentre essas doenças crônicas que temos na nossa sociedade, é a confusão e a mistura permanente do público com o privado. Não se consegue distinguir claramente o que é público e o que é privado, e quem está no exercício do poder tenta confundir esses dois espaços, o que é o caminho certo e seguro para a prática da corrupção. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Foi muito oportuno esse encontro que tivemos nessa sexta-feira, porque foi a partir de um pronunciamento e de uma parte de Vossa Excelência que toda essa onda de atribuição de postura golpista, de defesa do impeachment foi feita. Nós não podemos ter uma palavra ou um procedimento que está escrito na nossa Constituição criminalizado. O que tentei fazer foi furar uma bolha, e Vossa Excelência também contribuiu com isso, porque é inegável. Quem nos assiste hoje pela TV Senado nesse instante sabe que o povo brasileiro está, sim, tratando do tema e que nós devemos ter muita serenidade, não para abrir o caminho para o impedimento do exercício de um mandato, mas para as soluções dos problemas que o Brasil precisa. Portanto, cumprimento Vossa Excelência, mais do que um pronunciamento, tenho certeza que nos trouxe uma aula.
Muito obrigado, senador.
Mas professor Cristóvão Buarque.
Eu só queria dizer para concluir o seguinte, quando o senhor falou em lucidez, o senhor falou de uma maneira elogiosa, mas hoje a gente vive um momento em que a lucidez não é inteligente. Ser lúcido hoje não é inteligente na política. Na política, ser inteligente é rasgar a lucidez e mergulhar em um dos discursos que estiver prevalecendo. Eu vou resistir. Eu prefiro ser lúcido a ser inteligente. Eu abro mão da inteligência e fico com a busca de ser lúcido.
A lucidez, em Vossa Excelência, é sinônimo de inquietude.
Muito
de inconformismo.
Bem. Conformismo.
Foi nesse sentido que procurei.
Não, foi um elogio que o senhor quis fazer.
Foi, com certeza. Foi, com certeza, e o elogio sincero e escolhido.
Eu sei.
Então, essa inquietude, esse inconformismo, é que faz com que o nosso país possa crescer, possa avançar e possa encontrar caminhos para as soluções dos problemas. A exortação que Vossa Excelência faz é para que os homens e mulheres, não apenas deste Senado Federal, mas da Câmara, da política, das instituições brasileiras, possam ter capacidade de apontar caminhos.
É isso.
O que não podemos é ficar na situação de inércia que estamos vivendo, onde quem tem a legitimidade do voto para nos governar apresenta uma postura de perplexidade que não consegue apontar para a nação brasileira os caminhos pelas quais nós devemos trilhar para enfrentar essas dificuldades.
Eu não sei se alguém já disse, é bem provável, mas eu vou correr o risco. É preciso levar a lucidez até o suicídio, mas não abrir mão dela.